Bom dia a todos. Em nome de Deus, damos por aberta a 37ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Para a leitura da ata da Bíblia, Gálatas 5, versículo de 13 a 15, a liberdade é limitada pelo amor. Vereadora Zuma Sinello.
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém.
Para a leitura da ata da reunião anterior, 36ª reunião ordinária de 06 de julho de 2017, vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 36 de 2017. Aos 6 dias do mês de julho de 2017, às 9h45, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 36ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Fernando Tarragó, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, primeira secretária; Zuma Rodrigues Sancinello, segunda secretária; Carlos Alberto Delgado de Davi, Elton Vinícius Nicolás da Rocha, Eric Lins Grilo, Mano Gás, Suzana Cardoso Alves e Evilson José Brites Borges. Deixou de comparecer o vereador José Clemente da Silva Correia. A hora estabelecida, o presidente vereador José Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou à vereadora Zuma Sinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Lucas 18, versículos de 24 a 30, o perigo das riquezas. Em prosseguimento, o presidente solicitou à primeira secretária que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra, e a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as indicações protocolizadas sobre os números 643 e 645 de 2017. Foram aprovadas moções protocolizadas sobre os números 642, 646, 647 de 2017. Foi aprovada a inclusão na pauta e o regime de urgência urgentíssima dos seguintes projetos: A, projeto de lei ordinária número 72 de 2017 do Poder Executivo, protocolo sobre o número 648 de 2017, que dispõe sobre contratações diretas por tempo determinado de agentes de combate às endemias para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana. B, projeto de lei ordinária número 73 de 2017 do Poder Executivo, protocolo 649 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 4.943.016,38. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de resolução número 8 de 2017, a mesa diretora, protocolo número 431 de 2017, que cria o regulamento para utilização de compensação de trabalho realizado além da carga diária pelos servidores públicos do Poder Legislativo do município de Uruguaiana. Matérias do expediente, convites, protocolo 640 e 641 de 2017. Expediente expedido a diversos ofícios protocolizados sobre os números 259 a 288 de 2017. Executivo, ofício protocolizado sobre os números 240 a 250 de 2017. E autógrafo 44 de 2017. Comunicações, usaram o período das comunicações os vereadores Rafael Alves e Wilson Brites. Usou o período das comunicações de líderes o vereador Rafael Alves, da bancada do PMDB, e o conteúdo de seus pronunciamentos encontra-se arquivado em áudio no setor de legislação e registro desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, vereador José Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, às 11:04, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de la Vega Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 6 dias do mês de julho de 2017.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, passamos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, a votação está aprovada. Passamos à ordem do dia para a leitura das indicações. Vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Indicação 191 de 2017, protocolo 652 de 2017, o vereador Rafael Alves, que solicita a colocação de lâmpada na rua Dorval Arregue, no bairro Cidade Alegria.
Palavra, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras e quem nos acompanha aqui neste plenário, a galera das endemias, aí sejam bem-vindos a esta casa e os amigos das redes sociais. Na verdade, eu quero fazer uma retificação nessa indicação. Não é só a lâmpada, é o braço também. Então, só peço ao expediente que possa, porque para não sair daqui a solicitação só da lâmpada, e sim do braço. Uma solicitação dos moradores lá da cidade Alegria. Muito obrigado.
Indicação 192 de 2017, protocolo 657 de 2017, vereador Wilson Brites. Indicação à empresa BRK Ambiental, isenção ou devolução do pagamento de fatura às residências atingidas pela enchente.
Com a palavra, vereador Wilson Brites.
Eu entrei com esse pedido de isenção das contas da água durante o período de enchente, daquelas pessoas que foram atingidas pela enchente, para que aquele mês que eles tiveram lá com suas casas abaixo d'água, ela fosse totalmente isenta. Ela não fosse cobrar nem taxa. Até se a BRK achar que não é viável eles isentarem, fazerem essa isenção através do pedido da prefeitura, que a prefeitura, quando vira o recurso, que pague, quando vira o recurso do governo federal, que eles repassem, então, como um gasto, para também não onerar os cofres públicos, mas que eles façam repasse a BRK das economias de água nesse período. Uma parte, vereador?
As duas a partes.
Os dois a parte, vereador.
Obrigado, vereador Wilson Brites. Quero lhe cumprimentar. A iniciativa é muito importante. Lembro que há 3 ou 4 anos atrás, 2013 e 2014, durante 2 anos seguidos, quando deu enchente, esta casa aprovou a mesma medida de autoria deste vereador. Por isso eu me associo. E se o senhor me permitir, eu quero fazer uma sugestão ainda para ser acrescida, que também é o pedido à empresa RGE para que sejam isentos durante o mês de junho os moradores que tiveram suas casas atingidas pela enchente na isenção de água, para não pagarem água e para não pagarem luz durante o mês atingido, que caracteristicamente foi o mês de junho. Então, parabéns pela sua iniciativa.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente, bom dia, colega, bom dia, plenário, bom dia aos pessoal da live ao vivo no Facebook. Como tinha levantado o conhecimento já, em primeiro lugar, parabenizo o vereador Cabrito pela proposição da isenção a essas pessoas e também na mesma questão que a gente tinha levantado na quinta-feira sobre a prestação de serviço da BRK, sobre do péssimo trabalho que está sendo feito lá na União das Vilas. Já tinha colocado os pontos críticos que estava acontecendo. Hoje aqui recebo em mãos, como todos os vereadores, receberam do morador Lionel, conhecido como Careca. Aqui é a prova de tudo que eu tenho falado para todo mundo, pessoal que está acompanhando as redes sociais, o trabalho que vem sendo feito lá. A gente vai ser cobrado 50% a mais na conta de esgoto.
70?
Não, por enquanto é 50. Após ser feito o levante, vai ser 70% a mais na conta de esgoto. E, no mínimo, a gente teria que ter condições muito melhor do que estão apresentando esse tipo de trabalho lá.
Não, para.
As pessoas estão vivendo igual porcos lá. Hoje, dia de chuva, está aqui a foto das condições que as pessoas estão se encontrando lá. Agradeço ao Careca por ter trazido essa contribuição muito importante para nós. E aqui eu fico a minha indignação. E, mais uma vez, convoco a Comissão de Serviços Municipais ou até mesmo o Executivo para que se possa ser criada uma comissão de fiscalização onde tenha um vereador ou mais presente nessa comissão para poder avaliar esse tipo de trabalho que está sendo feito, não só na União das Vilas, como toda a nossa cidade uruguaiana que vem passando aí por esse sufoco, por esse tipo de prestação de serviço. Obrigado. Está cedido a sua parte aí, vereador.
Obrigado pela parte, vereador Mano. Sobre essa questão dos esgotos, do pluvial, com a colocação do cloacal de um lado, quando forem colocar o cloacal, eles acabam quebrando o pluvial e a água acaba andando por cima das nossas ruas, ao qual dá enchente a todo o nosso cidadão. Nós estamos falando de enchente naquele requerimento e é literalmente uma enchente a cada chuva que nós temos na nossa cidade uruguaiana. As casas são inundadas e ninguém é culpado. E nós temos que buscar uma medida muito forte nesse poder legislativo. Eu falei na tribuna, na outra reunião, vereador, sobre essa questão. E até eu vou entrar com um pedido de uma frente parlamentar somente para ver essa questão do esgoto pluvial na nossa cidade. Não pode ficar assim. Não, um movimento muito forte tem que ser feito. Nós temos que comprometer a empresa, essa empresa, e a outra, eles já trocaram de tantos nomes que a gente nem sabe quem é, afinal, quem recorrer. Primeiro foi a Foz Ambiental, foi, não sei, Foz Uruguaiana, foi o Odebrecht, e agora a BR, que continuam fazendo o mesmo serviço, o mesmo trabalho mal feito na nossa cidade, e nós acabamos sempre dizendo amém.
A palavra, vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, espectadores das redes sociais através do Facebook. A proposição em relação ao assunto que traz aqui no requerimento, obviamente nos remetem às questões ambientais, especialmente no trabalho realizado pela empresa concessionária no fornecimento de água potável e esgoto sanitário. E eu vi o vereador Mano falando dessa questão que o morador lá das áreas verdes, lá da Proficar, nos trouxe, que é essa aqui, né? E há pouco eu conversava aqui com o funcionário da Casa da Imprensa, porque, vereador, nós estamos também na Comissão de Serviços Municipais, e essa informação eu recebi ontem, e amanhã, na hora dos trabalhos da comissão, se o tempo nos permitir, as condições do tempo, nós iremos fazer uma visita em determinados lugares, tendo em vista de uma também denúncia que um cidadão faz, num local aqui que foi atingido pela enchente, onde esta empresa ela colocou a tubulação em esgoto cloacal, despejando no costado de um mato, para que não fosse visto o trabalho porco que fizeram ali, e este esgoto está caindo num afluente do Rio Uruguai, aqui num braço do Rio Uruguai. Então, as questões que envolvem a fiscalização, que o vereador Mano traz aqui, mano, tá disciplinado pela Lei das Concessões Públicas. E a Prefeitura tem, o Poder Executivo tem uma comissão e acredito que faça o trabalho, até porque nós vimos que estava em torno de, na ordem de R$200 mil de multa que já tinha essa empresa. E essa questão da BRK hoje, que antigamente era Foz do Brasil, e depois era Odebrecht, agora é BRK, e amanhã não sei o que vai ser. E tinha um senhor hoje, ex-prefeito, na rádio, se vangloriando dessa desgraça que trouxeram para a Uruguaiana, achando que era a oitava maravilha do mundo. Né? E eu, que votei contra isso aí lá no começo, disse que essas coisas iriam acontecer. Então, o nosso trabalho aqui de fiscal, mano, nós vamos ir sim com a Comissão de Serviços Municipais, convidar a Vossa Excelência para acompanhar e tantos quantos vereadores queiram nos acompanhar, até para que a população saiba de que nada passa aqui sem que a gente tome conhecimento e vá buscar. Agora, vou lembrar, quem trouxe a desgraça essa, que entope bueiro, e que tem fotos, inclusive, de tubulações de esgoto pluvial, que tem um cano atravessado no meio do esgoto cloacal, esta empresa foi trazida aqui pelo ex-prefeito Sanchotene Felice, né, que hoje estava numa rádio dizendo para a população que isto era uma maravilha. Tá? Nós soubemos que tratamento de esgoto cloacal é muito bom para a saúde pública, mas nas condições que estão executando em Uruguaiana, não é bom. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir, requerimento presidente. Do vereador Eric.
Verbal. Caro presidente, caros colegas, caro auditório, gostaria de que fosse incluído o meu pedido de afastamento do país. Tá? Vereador Eric Lins vem respeitosamente, com base no que preceitua a lei orgânica do município, em seu inciso 3º do artigo 66, requerer autorização para ausentar-se do país durante o período de 14 a 31 de julho do corrente ano. Justificativa. O Sudeste Asiático é reconhecido por sofrer de forma crônica com alguns dos piores males da humanidade, o tráfico de pessoas e a prostituição infantil. Uruguaiana também sofre dessa vicissitude, especialmente por ser cidade fronteiriça com um dos maiores portos secos da América Latina, no caso, o segundo. Soma-se a esse fato o índice alarmante de gravidez precoce e de doenças sexualmente transmissíveis, colocando Uruguaiana num dos primeiros lugares no estado. Sendo assim, a presença em loco é apta a identificar políticas públicas de combate, assim como as sociais e culturais, inclusive com potencial audiência com o embaixador brasileiro na Tailândia. Ressalto que a viagem será feita com recursos próprios. O pedido é apenas a requisição, conforme preceitua a lei orgânica, para afastar-me do país pelo prazo solicitado.
As indicações lidas nesta manhã, o requerimento verbal do vereador Eric Lins, precisam ser votados. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, está aprovado as indicações e o requerimento verbal do vereador Eric Lins. Solicitamos a leitura da moção pela vereadora Josefina Soares.
Moção 82 de 2017, protocolo 654 de 2017. Vereadora Josefina Soares, moção de congratulações pelo aniversário do piquete lanceiro da tradição.
Me associo à moção da vereadora.
Vereadora. Todas as bancadas, então.
Todas as bancadas estão associadas. A moção da vereadora Josefina está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, o contrário se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, está aprovada. Em discussão e votação única, projeto de lei número 61/2017 do Poder Executivo, inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA, 2014-2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, 2017, de que tratam respectivamente as leis 4.240 e 4.612. Para a leitura do parecer, vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a essa comissão para a emissão de parecer o projeto de lei número 61 de 2017 do Poder Executivo, que inclui no programa... no programa e ação no plano plurianual do município PPA de 2014 e 2017 e na lei de diretriz orçamentária LDO 2017 de que trato especificamente as leis números 4.240 de 2013 e 4.712 de 2016. O Executivo Municipal toma tal iniciativa e inclui no programa, observando o anexo de descrições dos programas de governo para 2014 e 2017, Lei número 4.240 de 2013, e inclui ação na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2017, Lei número 4.712 de 2016. A inclusão do programa e da ação se fazem necessários, uma vez que não estão contemplados até o presente momento na legislação orçamentária e para que se possa concretizar a realização do programa Bem-Estar Animal, é necessário a inclusão da ação e do programa especificamente na LDO de 2017 e no PPA 2014-2017, uma vez que o objetivo é o de garantir o equilíbrio ambiental com ações integradas quanto à proteção, defesa e bem-estar animal no município, com o intuito de garantir abrigo temporário digno para que os animais aguardem até a adoção, podendo receber assistência veterinária e ainda possibilitando-se a aquisição de equipamentos para que o desenvolvimento do programa, conforme escritos nos documentos integrantes e inseparáveis do presente projeto de lei. Verifica-se, ainda que foram encaminhados documentos em anexo que deverão fazer parte do presente projeto de lei que descrevem os programas governamentais, metas, custos referentes à proposição. Nesse sentido, diante do exposto, o parecer é favorável à aprovação do projeto. Sala das Comissões, em 10 de julho de 2017, relator vereador José Clemente da Silva Correia e de acordo com os demais membros da comissão.
Projeto de lei 61 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrária, o projeto está aprovado. Em segunda discussão e votação, projeto de resolução número 8 de 2017, protocolo 431 de 2017, da mesa diretora. Cria o regulamento para a utilização de compensação de trabalho realizado além da carga horária diária pelos servidores públicos do Poder Legislativo de Uruguaiana. Já foi lido o parecer, consultamos aos senhores vereadores a necessidade da leitura do parecer no dia de hoje. Não havendo necessidade da leitura, passamos então ao período de discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrária, o projeto está aprovado. Votação, parecer desfavorável da Comissão de Justiça e Redação, parecer número 4 de 2017, protocolo 655 do Legislativo, Comissão de Justiça e Redação, ao projeto de lei ordinária 64, protocolo 580, vereador Wilson Brits, que institui programa de merenda nas férias na rede municipal de ensino no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências. Para a leitura do parecer, vereador Josefina Soares, primeira secretária.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise o projeto de lei número 64 de 2017, de autoria do vereador Wilson Brites, protocolado nesta casa sobre o número 580 de 2017, que institui o programa Merenda nas Férias na Rede Municipal de Ensino, no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências. O presente projeto visa garantir aos alunos da rede pública municipal a refeição diária durante as férias escolares. Com efeito, verifica-se que, em essência, o projeto de lei em análise revela a função de dispor sobre a organização e funcionamento dos serviços públicos do município, além de impor expressamente obrigações ao Poder Executivo, a exemplo dos dispositivos a seguir transcritos. Artigo 1º, fica instituído no âmbito do município o programa Merendas nas Férias. Parágrafo 1º, a Secretaria Municipal de Educação realizará consulta em cada escola, junto aos alunos, no sentido de saber se esses têm interesse e se de fato virão na escola no período de férias para alimentar-se com a merenda escolar. Na Constituição Federal de 88, no artigo 30, compete aos municípios, 1º, legislar sobre assuntos de interesse local, 3º, decreta suas leis, expedir decretos e atos relativos aos assuntos de seu peculiar interesse. No artigo 4º, a administração poderá alterar os contratos de licitação de merenda escolar em andamento nos termos da legislação para cumprimento do programa Merenda nas Férias, podendo ainda adquirir merenda escolar por inexigibilidade de licitação e ou dispensa de licitação nos termos da legislação em vigor. Artigo 5º. A critério da Secretaria Municipal de Educação, o programa Merenda na Escola poderá conciliar-se com os outros programas que vise abrir as portas das escolas para atividades dos alunos durante as férias escolares. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 dias. Ocorre que, a partir da execução das referidas ações, especialmente no que se refere à execução da Política Municipal de Saúde e seus serviços pelo município, se delinea a competência do Executivo para dispor sobre esta matéria neste sentido. Veja-se a Lei Orgânica Municipal. Artigo 96. Compete privativamente ao prefeito, no artigo 6º, dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. 9º. Contratar a prestação de serviços e obras observando o processo licitatório. 10º. Planejar e promover a execução dos serviços públicos municipais. 21. Tomar providências para a realização do ensino público mediante os limites da independência e harmonia entre os poderes, consoante postulado na Constituição Federal e reproduzido pelos demais entes federativos. Constituição Federal, artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, artigo 10, são poderes do município independente e harmônicos entre si, o Legislativo, exercido pela Câmara Municipal, e o Executivo, exercido pelo Prefeito. Lei Orgânica Municipal, artigo 5º, são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. Parágrafo 1º. É vedada a delegação de atribuições entre os poderes. Parágrafo 2º. O cidadão investido na função de um dos poderes não poderá exercer a de outro. Parágrafo único. Salvo execuções previstas nesta lei orgânica, é vedado a qualquer poder delegar atribuições. Prosseguindo na análise, e outro fato que deve ser observado no projeto de lei número 64 de 2017 consiste na redação do artigo 6º, que determina o Poder Executivo regulamentar a lei no prazo de 60 dias. Ainda apresenta vício de inconstitucionalidade o artigo 6º da referida lei, que determina prazo para o cumprimento da medida. Com tal expressão, a Câmara efetivamente emitiu uma ordem, criou uma obrigação ao Poder Executivo, o que não é aceitável em face do princípio da harmonia independente entre os poderes. Diante do exposto, conclui-se pela inviabilidade jurídica do projeto de lei número 64 de 2017, pela via da iniciativa parlamentar, devido à inconstitucionalidade manifesta da tentativa de um poder impor poderes. As disposições das Constituições Federal, Estadual e a Lei Orgânica do Município, além da jurisprudência. Por ser meritória, a título de sugestão, a matéria pode ser objeto de indicação ao Executivo, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, pois assim o vereador preserva a autoria da proposição perante o agente político que detém competência para a matéria. Assim, no juízo da avaliação técnica desta relatora, o parecer é desfavorável. Sala das comissões, em 10 de julho de 2017, relatora vereadora Azul Mancinello, de acordo com os demais membros da comissão.
O parecer desfavorável da Comissão de Justiça e Redação do pedido do protocolo 654 está em discussão.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Wilson Brites.
Eu, como proponente do projeto de lei que cria a merenda nas férias, e ao qual eu vejo que nós, que no parecer da vereadora Zuma, não diz que é inconstitucional por gastos do dinheiro público, que nós estará onerando os cofres públicos. Então já ficou de bom tamanho para mim. Até porque eu sei que a merenda é paga pelo governo federal. A merenda escolar, assim como é paga a refeição nos presídios, que é café da manhã, é lanche, é almoço ao meio-dia, é lanche de tarde, é almoço, é janta e mais uma fruta à noite. Esse projeto simplesmente pede uma refeição durante a série. Para um cristãozinho que não tem o que botar na mesa, que não tem o que comer muitas vezes. Simplesmente isso. Com dinheiro federal. Será que vai faltar? Será que vai faltar dinheiro lá para Brasília? Para eles repartirem? Mas esse é o mérito que eu estou falando. Eu quero agora me pôr a vereadora Zuma, a relatora, e eu não estou brigando com nenhum dos pares, eu simplesmente estou expondo o meu ponto de vista sobre o meu projeto. Quando a Vossa Excelência fala no artigo 4º, da administração poderá, eu não estou exigindo nada, poderá, tu vai fazer ou não vai fazer a consulta. Quando a consulta, ela vai ter que ser feita. Eu não estou ingerindo nada, mas a consulta vai ter que ser feita, é o que diz no projeto. Agora, quem vai fazer, eu não sei. De repente, o executivo manda que a secretaria... claro que tem que ser feito pela Secretaria de Educação. Não pode ser feito por a Secretaria de Saúde. Né? Quem é que vai participar da merenda séria? Né? Então, são coisinhas que eu acho pelo mérito, vereadores. Eu peço o seguimento desse projeto nessa casa. Aqui nós temos. Eu não estou dispondo sobre a organização, a merenda já existe. E é verba do governo federal. Tá, isso já passou. Artigo 1º. Que tem que haver consulta para as escolas. Claro que tem que haver consulta. Até 10% das pessoas que querem participar do programa, que o seu filho vai comer durante a série, o meio-dia, uma refeição única. Né? Vai ter que haver uma consulta para ver se alcança os 10% ou não. Se não alcançou aquela escola 10%, aquela criança pode almoçar em outra escola. De repente, entre as duas escolas, faz os 10%. Mas eu tenho certeza que vai mais de 50% querer. As professoras, aquele dia aqui, quando houve uma audiência pública, eu sinto como quando a gente tem esses projetos assim, que visam ao povo, que visam à população, não enche o plenário. Não enche o plenário, vereador. Eu não sei por quê. Eu não sei por que ninguém vem defender. Ninguém vem defender o projeto Merenda na Séria. Tia, as nossas crianças estão passando fome lá fora. Mas aquele dia estava cheio aqui, deu briga, deu tudo, que foi escarcelo aqui dentro dessa casa. Né? Por política no colégio, nos colégios, por falar em política, por falar em partidos, ao qual que eu acho que não se pode falar mesmo em questão partidária, cada um tem seu lado, ele tem que falar aqui fora. Mas, infelizmente, é assim que funciona o nosso país. Né? Infelizmente, é assim que está funcionando o nosso país. E a regulamentação que também diz aqui no parecer, que o Poder Executivo regulamentará a lei, claro que tem que regulamentar a lei. Isso é o prazo que ela tem para regulamentar. Bom, a lei foi aprovada, vamos regulamentar. Agora, colocar em prática, após o orçamento, após ser feita a licitação, o 2018 vai colocar em prática. Isso aí depende do Executivo. Eu não estou exigindo que seja colocado isso aqui em prática em 60 dias, até porque nem tem férias agora em 60 dias. Então, eu peço aos senhores pares para que nós dêem continuidade a esse projeto, nesta casa. Embora que a gente faça algumas emendas no decorrer do período. Eu sou um vereador que eu ouço as pessoas, gosto de ouvir a todos os pares aqui nesta casa, não sou demagogo, não faço demagogia, e eu quero a compreensão de vocês para que esse projeto siga nesta casa, para que esse projeto siga, e qualquer um dos senhores poderá emendar e ajudar, porque não está me ajudando a mim, está ajudando aquele cristãozinho que não tem que botar na mesa. Obrigado.
Com a palavra, vereador Josefina Soares.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, imprensa.
Solicito a votação nominal, se for caso.
Eu gostaria de parabenizar o vereador Wilson Brites Cabrito pela iniciativa. É um projeto meritório, um projeto que vai ao encontro daquelas pessoas necessitadas. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Mas nós temos aqui na Câmara uma comissão, né, de finanças e de justiça, que dá os pareceres e nós temos que nos basear nos pareceres. Então, vereador, concordo plenamente com Vossa Excelência que a cidade está caótica, que nós estamos com problemas financeiros, alto índice de desemprego na cidade. Tudo isso eu conheço, tudo. Mas, infelizmente, o parecer é contrário. E eu faço uma sugestão ao colega que mande como indicação. Vossa Excelência não vai perder a autonomia do seu projeto, né? Não vai deixar de ser seu. Mas, como indicação, Vossa Excelência está dando uma chance para que o prefeito faça esse tipo de coisa. Porque, afinal de contas, é como indicação, mas é seu. Lhe dou uma parte, as duas a parte, vereador.
Vereador Josefina, eu não quero ser o pai da criança, não me interessa ser o pai da criança. O que me interessa é que seja aprovado esse projeto. E essa casa tem a chance de fazer isso. Depois a senhora dá uma olhadinha bem no que foi arguído o parecer da vereadora.
Vereador, aqui, né, nesse momento, nós votamos pelo mérito. Não pelo mérito, mas pela legalidade do projeto. Nós temos que votar pela legalidade. E o mérito é muito bom. O mérito é salutar, Vossa Excelência sabe disso, que nós já trabalhamos juntos, já fomos vereadores juntos aqui nessa casa, mas tem certas coisas que nós temos que mandar com indicação, principalmente se gera despesa. Se gera despesa para o município, gera aumento, vereador, aumento. Mas Vossa Excelência que sabe, né? Então eu vou deixar que Vossa Excelência tome a decisão. Obrigada.
Palavra, vereador José Clemente Correia.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós temos por hábito muitas vezes aqui, inclusive votar e proposições e pareceres, muitas vezes sustentados apenas pelo mérito em determinados momentos. O parecer exarado pela vereadora Zuma é louvável, e é aquilo que deve ser feito na Comissão de Constituição e Justiça quando analisa uma proposição nesta casa. Mas o que se vê, vereador Wilson Brites, senhoras e senhores vereadores? Nós temos, obviamente, concordado, inclusive por Vossas Excelências, que o projeto é meritório, óbvio, o mérito dele é indiscutível. O que se nota que eu, principalmente, pude detectar? Os apontamentos da vereadora, no meu entendimento, elas não se trazem inconstitucionalidade, sim vício. É isso que parece que está apontado. Não são inconstitucionalidade. Portanto, a Comissão de Constituição e Justiça não está dizendo que é inconstitucional. Ela está se relatando a vícios. E vejo, vereador Wilson Brites e nobres pares, de que nós poderemos fazer, e aqui defino a minha posição, fazer com que este projeto continue tramitando e o vereador Wilson Brites ou qualquer um dos pares possa fazer as emendas necessárias nele para que retire os vícios. E quando fizer a emenda, vai voltar lá na Comissão de Constituição e Justiça de novo. E sofrerá uma nova análise das emendas, e aí sim, se a proposição ainda continuar com os vícios, nós, obviamente, teremos que nos posicionar, obviamente também que de maneira individual, mas entendo eu, vereador Wilson, eu votarei, já quero dizer, não contra o parecer, e sim neste entendimento que eu estou tendo, de que deva ser dada uma oportunidade pelo mérito para que se faça as adequações nas próximas comissões, até mesmo de serviços municipais, e ele retorna à Comissão de Justiça e Redação, e aí se faz análise das emendas, se é possível ou não tramitar novamente o projeto. Neste entendimento, já digo aqui, que votaria contra o parecer, vereador, e lhe peço no sentido de que compreenda que não é contra aquilo que está exarado no texto do parecer, e sim no meu entendimento que deva se dar uma oportunidade. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Eric Lins.
Eu gostaria só de fazer uma ressalva, tá? Que o projeto é bom. Tá? Quando eu vi o projeto, pensei, o projeto é bom. Só que tem uma questão que é, ele trabalha com administração, trabalha com escolhas do Poder Executivo. E quando você trabalha com poder de escolhas do Poder Executivo, nós estamos falando de vício de iniciativa. Não são vícios intrínsecos ao projeto. O projeto, ele é perfeito. O projeto, ele pode sair daqui, entregar para o prefeito Rony Mello, ele assina embaixo amanhã e esse projeto pode entrar. O projeto não tem vícios intrínsecos dele. É um vício só de iniciativa. A grande questão é, se mesmo que nós retiremos a eficácia do parecer desfavorável e o processo volte a tramitar, não haverá emendas necessárias e possíveis que sejam feitas no projeto que não descaracterize. Eu não quero que um projeto tão bom quanto o projeto do vereador Cabrito seja descaracterizado por uma questão de erro formal. Já lhe concedo uma parte. A minha grande preocupação é que um projeto bom, como Vossa Excelência colocou, seja descaracterizado simplesmente para se manter uma iniciativa desta casa, quando ele pode ser colocado da forma que foi feito, simplesmente com a iniciativa do prefeito. Eu acho que a população perde muito se esse projeto for descaracterizado. Lhe concedo um abate.
Senhores vereadores, obrigado pela parte, vereador. Senhores vereadores, é tão pequeno esse apontamento da relatora? É tão pequeno esse apontamento da relatora que eu acho que não vai ter problema nenhum. E a gente consertar esse projeto, inclusive a própria relatora, a própria vereadora Zuma, que é uma mulher inteligente, uma vereadora inteligente, que veio a somar nessa casa, uma mulher que tem o seu núcleo de eleitores na periferia, né, vereadora? A senhora tem a sensibilidade, com certeza, vai ter a sensibilidade de fazer as emendas necessárias nesse projeto. A senhora vai ter uma mulher estudiosa, né? Com certeza, e a gente vai fazer essas emendas, vai fazer essas reparações. É uma questão simplesmente de andar o projeto, vereador. Eu lhe peço a todos os vereadores que pensem sobre isso aí.
Obrigado, uma vereador. Parte... Já lhe concedo mais uma parte.
Não, eu vou falar.
Eu gostaria muito eu gostaria de conseguir vislumbrar alguma emenda possível para que o processo pudesse tramitar. Só que eu não consigo vislumbrar essa possibilidade hoje, porque uma vez que se trata de vício de iniciativa, ele é um vício insanável, né? Eu reitero, eu quero ver esse projeto aprovado, vereador. Tá? Eu quero ver esse projeto aprovado. Só que ele precisa partir do prefeito. É o único ponto esse projeto pode sair daqui com essa indicação hoje, o prefeito indicar o prefeito colocar esse projeto amanhã, né? E olha, inclusive eu me coloco à disposição de sair dessa casa hoje direto no gabinete dele com Vossa Excelência. Né? Obrigado. Já lhe concedo a outra parte. Então,
peço a palavra, presidente.
Com a palavra, a vereadora Zuma Cinello.
Até que enfim. Desculpa a brincadeira. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas, vereadores, vereadoras. Bom dia aos guerreiros aí de Edimias. Eu quero deixar bem claro, inclusive nós estamos sendo agora acompanhados pela live, que nós não somos contra, a vereadora, a relatora, não é contra a merenda escolar. Jamais sou a favor, sim, da merenda. Só que nós temos que entender que esse projeto, ele tem vício de origem. Existe um vício e nós temos que sanar esse vício. Nós estamos aqui contra o projeto do vereador ou contra a merenda escolar, de maneira alguma. Só que nós não podemos deixar passar um projeto pelas nossas comissões que passe batido. Que é, nós temos leis, né, que sustentam os nossos projetos. E nós não podemos. Então, eu quero deixar... Eu sou totalmente... O mérito do projeto é bom, é maravilhoso. Eu concordo. Nós temos, sim, é que dar muito mais do que merenda para os nossos alunos. Mas que esse projeto, ele possui um vício de origem, isso tem. Então, nós temos que sanar. Agora, se é com emenda, ou acredito que poderíamos, né, ou indicação para o nosso prefeito, poderíamos, sim, fazer com indicação e provavelmente, né, já seja regulamentado isso aí. Muito obrigada.
Eu passo os trabalhos à vereadora Josefina Soares para me manifestar.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando.
Senhores vereadores, sem dúvida nenhuma, o mérito do projeto do vereador Wilson Brits é sensacional. Quer dizer, as crianças, né, da nossa periferia receberem a merenda, aqueles que não têm em casa durante as férias, é uma coisa essencial. Acho que isso, passado para o senhor prefeito, ele vai assumir essa ideia. Porém, vereador Wilson Brits, existe outros fatos que não é só a merenda em si para se dar a merenda na escola. Para se dar a merenda na escola, nós temos que abrir a escola nas férias. Para abrir a escola nas férias, nós temos que tirar as férias das merendeiras, das cozinheiras e das serventes. Elas tiram férias, né? Então, o que que acontece? Isso aí vai dar também custos às escolas, né? E eu posso dizer assim, ó, que o senhor, tanto o senhor não está convencido de que esse seu projeto não tem vício de origem, que na sua fala, o senhor por duas vezes disse, é uma sugestão, eu não estou obrigando. Sugestão é indicação. E depois, quando o senhor mais adiante disse, a minha indicação, né, no seu próprio discurso, o senhor falou, a minha indicação é um projeto que vem beneficiar. Então, o senhor está colocando que é uma indicação, está colocando no própria escrita do seu projeto que é uma sugestão, né, que não é o projeto, não é um projeto de lei, é uma sugestão. Então, o senhor encaminhe como indicação, o valor será o mesmo para o senhor, né? E não vai causar problemas para nós, né, de estarmos, embora o mérito seja enorme, né, vai nos causar um problema de vício de origem. Então, eu acho que o mérito é seu, o mérito não vai ser tirado da sua pessoa, que merece isso, né? Mas faça essa indicação e tenho certeza que o prefeito, qualquer prefeito, seja do seu partido ou seja de outro partido, né, ele vai assumir isso aí porque é uma ideia maravilhosa. É uma sugestão que eu lhe dou, né, para que esse projeto seja feito através de indicação e não de projeto de lei. Era isso que eu queria me referir. Porque o senhor mesmo fez a sua palavra dizendo que era uma sugestão e uma indicação. Eu ouvi muito bem quando o senhor fez o seu relato. Muito obrigado.
Eu devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Fernando Tarragó.
Damos continuidade à discussão do projeto. Não havendo mais quem queira discutir, estamos, então, em votação do parecer que é desfavorável da Comissão de Justiça e Redação.
Solicito que seja a votação nominal.
Já está sendo feita a votação nominal.
Vereador Rafael. Ausente. Vereadora Azuma.
Só uma questão de ordem, presidente. Sim, favorável ao parecer, né?
Em votação, o parecer que é desfavorável. O sim é a prova, o parecer que é desfavorável.
Vereadora Azuma. Sim. Vereador Clemente. Não. Vereador Carlos Alberto. Sim. Vereador Elton. Ausente. Vereador Eric. Sim. Vereadora Suzana. Sim. Vereador Mano Gás.
Não, pelo mérito.
Não. Vereador Wilson Brites. Não. Não. Vereadora Josefina Soares. Sim. 5 sim, 3 não.
O parecer desfavorável foi aprovado. Passamos à matéria do expediente. Justificativa de ausência, protocolo 651, vereador Fernando Tarragão encaminha atestado médico referente ao dia 29 de 6 de 2017. Passamos à leitura dos convites.
Convite número 96 de 2017, protocolo 656, do Cored, Fronteira Oeste, convida para a Assembleia Regional Ampliada, dia 11 de 7, às 9 horas e 30 minutos, em São Gabriel.
Eu justifico que está sendo representado pelo vereador Elton da Rocha, a Câmara em São Gabriel nessa manhã, por isso a ausência dele nessa reunião.
Convite número 97 de 2017, protocolo 658, inauguração das novas dependências do SAMU e entrega de duas ambulâncias, zero quilômetro, dia 12 de 7 às 8 horas, na rua Júlio de Castilhos, 2360, anexo à UPA.
Os convites estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, estão aprovados.
Correspondências recebidas, diversos, protocolo 653 de 2017, gabinete do governador do Rio Grande do Sul, acusa recebimento do ofício 279 de 2017, originado pelo requerimento 47 de autoria do vereador Clemente, nomeação suplentes, concurso, brigada militar. Correspondências recebidas do Executivo, protocolo 644 de 2017, ofícios número 18 de 2017, GAPRE. Responde aos seguintes, às seguintes demandas da vereadora Josefina Soares. Indicação 165, operação tapa-buracos, vereador Wilson Brites. Indicação 166, drenagem de águas pluviais, vereador Rafael Alves, requerimento verbal 4, quebra-mola ou redutor de velocidade. Vereador Elton da Rocha, indicação 171, redutor de velocidade. Vereadora Suzana Alves, indicação 170, iluminação. Vereador Eric Lins, indicação número 168, contratação de agentes. Vereador José Clemente, indicação 173, nomenclatura da Guarda Municipal. Requerimento 42, adesão ao programa SIM. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos os ofícios número 289 a 310 de 2017. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos os ofícios números 251 a 255 de 2017. Nada mais a tratar, senhor presidente. Período das comunicações.